e ele é doutor em neuromarketing. Então me ajude a receber ele diretamente no Sul do Brasil, Marcelo Peruga!
Eu espero aí nessa uma hora e meia falar algumas coisas que vão ocorrer e principalmente novidades. E o mais importante que eu vejo que essa empresa é inovadora, e se é inovadora, com certeza ela está pensando em tudo que vai acontecer com o blockchain. Mas vamos começar a nossa palestra e eu vou começar com esses dois itens aqui. Um item, ele representa a biologia, um organismo unicelular, e aí representa a própria tecnologia. E às vezes eu fico me perguntando, o que será que veio primeiro no mundo? Será que veio a biologia ou veio a tecnologia? O que vocês acham? O que veio primeiro, a biologia ou a tecnologia? Biologia ou tecnologia? O que vocês acham?
Biologia.
Quem é a tecnologia, Jamão?
Você.
Quem é essa tecnologia? Só você, né, irmão?
Tecnologia?
Eu acho que ou você é louco ou você é gênio. Outro você é. Impressionante. Bom, mas antes de dar uma conclusão do que veio primeiro, eu vou fazer uma evolução sobre biologia para a gente tentar entender. Tecnicamente, o primeiro ser vivo no planeta Terra foi realmente um organismo unicelular, que é representado naturalmente por uma alga ou uma bactéria, que foi se desenvolvendo. O fato é, por que será que houve um desenvolvimento? Porque se eu tivesse algo que estimulasse, talvez até hoje tudo seria isso. Mas hoje nós somos seres humanos maravilhosos, complexos, inteligentes, homo sapiens, e a gente evoluiu de forma maravilhosa. Mas o que fez a gente evoluir? Bom, a partir desse momento que tem um organismo unicelular, vamos entender que o ser humano ele tem uma célula chamada haploide. E essa célula haploide ela tem uma informação importante diferente da outra. Essa célula haploide ela tem no seu núcleo 20 mil genes. Olha só que louco, 20 mil genes, impressionante, né? E esses 20 mil genes, eles caracterizam e definem de fato quem nós somos fisicamente no nosso comportamento. Os últimos estudos do mundo demonstram que muitas vezes aquilo que a gente achava que nós poderíamos desenvolver, e a gente até pode, mas nós temos nossos talentos genéticos. Então tem nossos calculadores, representados pelo DNA. Enfim, como os espermatozoides começam a tentar chegar ali na célula e um vence, olha só, não existe uma fecundação, e o homem foi bom, tem bastante filho, já passou de fecundação desse aqui, caprichado, bonito. E nós temos aí a multiplicação celular. Multiplica, 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 e aí vem a magia da vida, que é o ser humano. Então, o interessante é o seguinte, tudo começou, na verdade, com uma célula. E essa renovação celular faz com que a gente tenha um ser humano complexo e maravilhoso. Existem algoritmos matemáticos na milagre da vida. Professor, mas o que tem dentro lá, de fato, lá dentro de uma célula? Lá contém 20 mil genes. E o mais interessante é que quando você começa a estudar genética, você fica assustado que genética basicamente é matemática. É matemática. E é algoritmos sensacionais. E por que você estuda tanta genética? Porque também, como você, eu também tenho filhos, eu tenho duas filhas, e uma das minhas filhas ela tem uma doença degenerativa na retina que leva à cegueira, e não tem cura. E eu, além de estudioso nas áreas de marketing digital e de liderança, marketing, comecei a estudar genética porque eu prometi para mim mesmo que eu ia achar essa cura, não só para ela, mas para todas as crianças que têm esse tipo de degeneração chamado doença de Stargardt. Blockchain, mas a gente vai ver isso na sequência. Então, esses algoritmos são sensacionais. Só para vocês terem ideia, o nosso organismo tem 50 trilhões de células. 50 trilhões de células. Essas 50 trilhões de células, elas representam, de fato, uma informação importante, porque cada célula, lá no núcleo dela, tem uma informação. E que informação que ela tem? Ela tem 20 mil genes. Cada núcleo tem 20 mil genes. Professor, e nessas células, só para repetir, quantas células nós temos no organismo? Quantas células? 50 milhões, no organismo inteiro. E cada célula tem 20 mil genes. Esses 20 mil genes são iguais em cada célula. Coisa maluca, né? Imagine se uma pessoa tira um fio de cabelo e vai fazer um gene genético. Esse fio de cabelo tem 20 mil genes. Imagine uma pessoa tira a unha do pé, vai fazer a exame genético. Gênesis ao mesmo tempo. Os ímpios do Gênesis estão lá. Isso representa alguma coisa para vocês? Isso faz sentido? Opa, estou vendo que tem gente aqui que tem um
título.
Rapaz, está tão bonito. Mas antes de chegar nessa conclusão, você já chegou e por isso que eu estou muito feliz, vamos entender o que é o DNA. O DNA ele tem a dupla hélice formada pelo fosfato e pelo açúcar, dividido em quatro componentes químicos, adenina, timina, citosina e guanina. Ou seja, nós temos quatro componentes químicos que formam toda a nossa biologia. Oi? É só dar um ESC e voltar então, talvez. Ele dá uma encerrada na apresentação digital. Ali na telinha fazia assim, sai livre. É que esse NEC é um. Guanina e citosina, e o cabelo dela é liso. O mesmo gênio do cabelo da menina do lado esquerdo pego ali na guanina, é diferente do componente químico que era cacheado. Ele sabe isso, né? Mas quem inventou isso agora, pergunto para vocês? Quem viu primeiro, biologia ou tecnologia? Porque se você pensar, o negócio é tão bem feito, mas é tão bem feito, é tão bonito, mas é tão matemático, que começar isso por nada me parece uma coisa meio aleatória, eu acho. Então eu fico questionando isso. Olha só que interessante. Ah, essa menina lá direito, ela tem guarina e cozinha. Ela tem o cabelo liso, mas esse gene é o gene da felicidade. Pois é isso mesmo. Acreditem, tem gente que nasce triste porque é o gene. Eu estou falando, tem um gene chamado é o 5-HPV, que se você tem alelo longo, você já nasce feliz. Se você nasce com alelo curto, você já nasce triste. Então, coitado, pode ser um pouquinho para você que quiser, mas a pessoa triste, é o gene dela, entendeu? Não é gente. É, porque a gente vai funcionar com a pessoa, a pessoa está irritada, a pessoa não gosta. Por que uma pessoa financeira? Porque provavelmente a gente não tem jeito, ele tem que ser. Vendedor. Porque o vendedor sempre está animado, porque também ele tem um jeito mais para ser vendedor. Interessante. Mas só aprendi uma coisa na minha vida. O que você nasce, o mais importante, senhoras e senhores, é que você nasce único. Você nasce único é porque você tem um talento único. E por isso você é extraordinário. E ninguém igual você. O impacto ambiente. Eu falei para vocês só como a gente nasce, mas o ambiente também influencia. Olha só que interessante. Dois gêmeos nós temos, que basicamente é o mesmo corpo genético, mas eles, no ambiente, um faz exercício e o outro fuma sem parar. Bom, me parece que se eles têm a mesma carga genética, muito parecido, eles devem ter o mesmo comportamento. Não, provavelmente aquele que fuma, ele vai desobedecer a sua lei biológica e vai ficar doente. Significa que eu posso ter meus talentos, mas se eu for contra eles, o organismo fala, então tá bom, se não é para obedecer o talento, então eu vou obedecer o que você está mandando. É o caso que acontece com as crianças. O pai e a mãe, biologicamente, estão magrinhos. E ele nasceu por gênero, nasceu o quê? Magrinho. Mas o pior desgraçado fica comendo um pouco de coisa. O que vai acontecer? Vai virar um monstro. Porque não adianta, se você tiver um impacto mental muito grande no seu organismo, chega uma hora que ele não aguenta mais e fala assim, sabe uma coisa? Eu não escuto mais você, gente. O importante é que vem do meio. Então, apesar de você talvez não ter um talento específico que você gostaria de ter, se você tiver muito esforço, você consegue, porque você pode vencer a biologia. E talvez, se você entendeu o que eu falei, eu acabei de explicar o motivo da própria evolução do ser humano. Porque a partir do momento que nós podemos ser muito mais do que determinado biologicamente, aquele organismo celular, se ele estivesse satisfeito, ficaria determinado a vida inteira. Nós somos o que somos, porque nós somos eternamente insatisfeitos. E o ser humano insatisfeito é que de fato leva o mundo para frente. Isso é muito importante lembrar, né? Bom, professor, entendi. Da Bitcoin, genética e mais ambiente, tem que ver uma coisa com outra. Professor, não entendi nada. Você caiu no evento errado, no evento de biologia do outro canto, nesse evento de blockchain, não é. Beleza. Posso ou não posso?
Pode.
Pode?
Sim.
O Deus abençoe. Qual é a primeira rede descentralizada do planeta Terra? Obrigado. A primeira rede descentralizada do mundo foi criada por Deus. Porque para fazer algo tão fantástico desse jeito só pode ser Deus. Não pode ter uma genialidade única. É uma genialidade única. Você imagina se eu tirar um fio de cabelo e os meus 20 mil genes estão lá. Deixa eu tirar da minha unha. Os mesmos 20 mil genes estão lá, é porque esse ser extraordinário criou algo que, apesar que, se por acaso acontecer alguma coisa no teu organismo, sempre vai existir algo para replicar você. Isso é lindo. E você percebe que você descentraliza a informação para não ter o problema da centralização e o jeito de se perder, hackear. Isso é uma genialidade única. E o que é blockchain? É a descentralização das informações. E eu pergunto para vocês, o que veio primeiro? A biologia ou a tecnologia? A biologia veio, mas a tecnologia está evoluindo para ser a própria biologia. Isso é lindo demais. Isso é extraordinário. E se vocês entenderem o que vocês estão fazendo, vocês estão entrando num negócio que simplesmente é o que existe mais moderno no mundo. Hoje, um gestor, por exemplo, de engenharia de blockchain na Europa, ganha em média por menos de 40 mil euros. E não tem esse cara para achar. Porque é caro. Vocês, os profissionais da área de blockchain, profissionalidade da empresa. É difícil, ou para dizer quase que impossível, porque o mercado é extraordinário. Então, quando você entende que existe uma sustentabilidade de tecnologia por trás disso, mas mais que isso, existe uma sustentabilidade até biológica sobre todo o processo que funciona, você fala assim, que negócio extraordinário. Bom, Harvard e MIT descobriram que o melhor sistema para registro de informações do planeta Terra, o que já está funcionando, é a partir do momento que você usa os algoritmos de componentes químicos usando o DNA. Os sistemas de maior capacidade de registro de informações do mundo usam o processo do algoritmo do DNA. Ou seja, hoje o DNA já está sendo colocado nos processos de registro de informações e não tenho dúvida nenhuma que a próxima geração de blockchain vai ser baseada em DNA. Isso é incrível. Então, professor, você não está na praça errada. Não, estou na praça certa. Mas eu comecei esquisito para você ficar impressionado. Falando, meu Deus do céu, esse cara está olhando, está chegando. Então, a resposta é que a tecnologia está nos ensinando coisas extraordinárias. Fica uma coisa interessante. Eu vou passar um vídeo aqui para ver a percepção de vocês. Quantas vezes o Bruno vai aparecer nesse tempo usando um blazer cor-de-rosa? Eu quero ver se a tua percepção genética é muito boa. Eu quero saber se o Bruno Marques vai aparecer nesse clipe 3 vezes. 5 vezes ou 7 vezes. 3, 5 ou 7. Beleza? Então eu vou passar o quê? 3, 5 ou 7. Deus abençoe vocês.
Photoshop.
pois é. Isso tem explicação. O Peru só apareceu 3 vezes e vocês não viram nenhuma vez. Porque o Peru usou uma estratégia chamada contaminação imédica. E a contaminação imédica é a habilidade de você usar um artifício emocional aonde eu posso manipular a cabeça de vocês todas, tal ponto que vocês não enxergarem o Peru, se vocês enxergarem o quê? Pobreza, coisa rosa. Agora, senhoras e senhores, o mundo de Kikumeta é puramente isso, tem noção. E se a gente não entender como funciona esse mundo dos estados emocionais de Kikumeta, a gente fica desesperado. E isso é mágico. Porque quem tem os estados emocionais de Kikumeta tem muito dinheiro. Eu não estou falando com vocês como mineradores, eu estou falando com vocês com o que fazer com a moeda. É impressionante, porque nesse mercado, quando as pessoas não entendem emoções, elas perdem. E aqueles que têm, não ganham. Porque é um mágico. Então, o mundo é feito de movimentos benéficos. Se eu quero gerar, por exemplo, um desespero em todo o mercado, em todo mundo vender, o que eu faço? Eu posso criar um dado falso. Eu posso falar assim, olha para o Bruno Mars. Mas fala assim, nossa, mas é para você disfarçar o que eu vou, Marcelo. Mas a gente tem as baleias de criptomoedas. As baleias são que dominam muito o mercado e podem sugerir aumento e diminuir o mercado. Como tem uma baleia que está fazendo isso, é uma coisa desse dinheiro. Não vai diminuir. Senhoras e senhores, a biologia, simplesmente, ela continua para frente. Como o blockchain é baseado na biologia, ela nunca mais vai deixar de existir. Jamais. Porque nós precisamos descentralizar tudo. Simplesmente isso. Então, eu vou explicar para vocês como é que é feita essa contaminação memética. Para vocês terem ideia como funciona, memes. Professor, o que são memes? Memes foram criados para substituir, atualizar ou inserir informações e comportamentos da nossa mente. Memes são informações que geram comportamento da nossa mente. Sendo que você pode substituir um comportamento, pode inserir um comportamento, pode atualizar um comportamento. Meme, não é meme na internet. Meme é um comportamento que se tem, né? Pelo amor de Deus, não é meme na internet. Meme é coisa séria. Meme foi criado por Richard Dawkins em 1985 no livro Gênio Egoísta. Não é para qual tipo, mas é só para saber que tem uma base fundamental disso aqui. Então, o meme é o que faz a gente ser. Nós acreditamos, nós criamos memes na nossa cabeça, são registrados lá no hipocampo da nossa mente e nós replicamos nesse comportamento. Professor, entendi. Quer ver uma coisa? Tem gente que gosta do PT, do PSD, do PDG, tem gente que gosta de qualquer partido político, mas você não nasceu geneticamente com isso. Eu nasci geneticamente para ver o meme. Mas o meme de partido político, eu fui contaminado a partir do momento que eu comecei a ter um canal de comunicação com o mundo, primeiro para a família, depois para a sociedade. Então, se você teve uma família que gostava do PT, provavelmente você gosta do PT. Se você é uma família que gostava do PSD, você vai ver, eu provavelmente gosto do PSD. Você foi contaminado geneticamente. Como faz você? Muito bem. Tem uma coisa interessante, chimarrão. Chimarrão também é contado no corpo. Que não tem gene! Não tem gene na biologia que a pessoa é para tomar chimarrão, gente. Não tem biologia que se chama assim. Mas é um inferno. As pessoas gostam de chimarrão e eu não gosto de chimarrão. Chimarrão é ruim, é barro, é tratado. Fala, 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 é aquele gaúcho duro, né? Tá decidido. É, exatamente, ele fala assim, aquele puxo de chimarrão, deixa eu tomar um chimarrão para ele. Esse negócio aqui que não vai para acontecer. Aí ele fala assim, mas sabe uma coisa? Quer tomar chupado?
Eu peço.
Quebraram a cabeça deles, porque
para o filtro se você está certo, mas você está errado até hoje. Vou repetir. Quando você quer vender, é ativo ou passivo? Passo fácil? Ativo ou passivo? Ativo ou passivo?
Ativo.
Eu não vendo nada. Eu posso vender, mas entendo também.
Faz outro.
Tá, pessoal, não comprar, não acontece nada. Eu sou passivo, mas agora eu quero vender. Quer comprar nada. Então, não acontece nada. A ação não acontece.
Ah, tá, entendi.
Quando vocês entenderem o que eu falei, vocês já começam a ganhar dinheiro com o que o meta feito com a água. Porque o exchange tem oferta, tem moeda, de compra, tem oferta dele, aí você já começa a fazer o uso para conhecer vocês. Professor, entendi. Então vamos lá fazer o seguinte: se eu estou ativo e estou com sentimento negativo, o que será que essa pessoa está? Imagina uma pessoa que está ativa e sentimento negativo. Uma pessoa está o quê? Não, ela está ativa e sentimento negativo. O que ela está? Muito bem, está nervosa, está agressiva, então a pessoa está insatisfeita. Eu vou deixar ela insatisfeita. Então, quando você está com fome, senhoras e senhores, você está feliz ou triste? Fome? Você está ativo ou passivo? Você está ativo, então você está com fome. Eu estou com o treino e falo assim: toma, senão você vai morrer. Você precisa estar. Então é uma insatisfação. Essa insatisfação é derivada de uma ativação de um sistema nervoso simpático com uma valência negativa. Beleza. Professor, então significa que as pessoas comem por quê? Porque elas estão insatisfeitas. Porque eu estou com fome, porque eu preciso de transporte. Ela tem uma necessidade explícita na vida dela. Então a insatisfação está ali. E aí nós temos aí a atividade e nós temos o sentimento positivo. E nesse caso, é o desejo. É nesse momento que eu compro uma vida com ela. Porque eu estou ativo e estou feliz. Eu acredito nela. Voltando à fome. A fome é uma insatisfação, certo? Mas o desejo agora é continuativo e estou com sentimento positivo. Eu vejo assim: ah, eu já sei o que eu vou comer. Eu achei um restaurante, eu vi uma comida. Eu vou comprar essa comida. Então, só o fato de você já ver a solução da sua insatisfação, você já muda de estado emocional. Mesmo que você não tenha comido a própria comida. Veja coisa interessante. Então, se eu estou com fome, eu estou insatisfeito. Agora, se eu vejo uma picanha, eu já estou agora com desejo. Se eu sair do sentimento positivo, negativo, pronto, positivo. Professor, captei sua mensagem. E se a gente tiver passivo? Mas eu vou explicar um pouquinho. O que é dopamina? Dopamina é toda vez que você tem um desejo, que é excitação e sentimento positivo. A dopamina é liberada no núcleo dos acúmulos no seu cérebro, e ele dá prazer. Da mesma forma que você tem prazer quando faz minha concurso com as pessoas, você também tem prazer quando comprar junto com elas e ela dá lucro. Ou você compra um produto e você gosta. A dopamina é a mesma coisa que vocês, mulheres, compram. É, de cada 10 vestidos, 8 vocês não usam. Vocês estão guardados no guarda-roupa. Vocês compraram um produto que não usam. Por isso a dopamina é muito perigoso. Professor, a dopamina é um segundo, porque ela libera o que não serve? Prazer. Alguns mais, outros menos. É incrível. Alguém já viu um joguinho chamado Candy Crush Saga? Quem já jogou esse jogo? O jogo Candy Crush Saga é o pior jogo do planeta Terra. Esse jogo
parei.
Mãe
gosta. Não pode, né, pessoal? Olha essa música, esse manipulador. Essas bolinhas desgraçadas. Essa voz, essa pessoa. Gente, é o grande que você sabe é que ele fizeram a dopamina no seu trabalho. A mulher joga essa fase, joga uma fase que não passa, e quando ela passa, ela sente prazer em passar aquela fase. E o jogo é tão desgraçado que se você ficar muito tempo numa fase, você fala, quero passar, você só perde, quando você passa, o orgasmo do jogo é maior ainda. Eu vou falar da fase. O problema é que essa mulher que joga o PNV, você sabe que não tem nenhum PNV. Porque elas já estão lá 200 vezes numa fase, e não passa de fase. Aí o marido chega todo feliz e fala assim: hoje vai ter festa. Aí ele vai lá pro banheiro, tomar banho, etc. E a mulher vai esperar o vovó, o que que faz? Porque ele tem saga. E a mulher não perde a saga. E quando ela está jogando, já quase 200 vezes está jogando aquela fase e não passa. E se de repente ela passar aquela fase, tem uma frase que se chama assim:
sugar crash.
A mulher tem uma casa.
Estratégia, né?
E o homem chega com 10 vezes e a mulher dormindo. Tá falando? Esse jogo não presta. Mas então, a pessoa, por que a pessoa mulher está dormindo? Porque ela está feliz e fica assim. Porque ela já teve a criação de uma família. Então é muito interessante isso. Nesse caso, a pessoa está o quê? Satisfeita. E o que é uma pessoa satisfeita? Passiva e totalmente feliz. Mas aí nós temos o seguinte: a gente tem que só fazer a nossa sensação. A gente está passando por conforme, desejo, e a picanha, come a picanha e você fica satisfeita. Mas o que é que tem que ser doido para ir? O que acontece? Aí não vou ficar satisfeito, por quê? Frustrado. O que é a frustração? A frustração é quando eu tenho o sentido negativo e estou passivo. Quando eu estou passivo, eu estou frustrado. O que é a frustração? É algo que eu não tenho remédio. Já foi e aconteceu. Então a frustração é muito complicada. E. Não sei. Posso falar? Não posso? Senhoras e senhores, o Mário
Fábio. Fala!
Ele é formado por esses quatro estados emocionais. E quem entende o jogo desses estados emocionais, além de vocês minerarem o efeito do método, vocês podem fazer muito mais produto inteligente. Entendeu? Ou para o mercado emocional. Então, eu acho sensacional. Professor, explica para nós, explica. A frustração. Claro. De forma bem resumida, nós podemos fazer o seguinte. A insatisfação é uma dor que a pessoa tem. O desejo é o remédio que ela fala, nossa, eu tenho um remédio, vai curar a minha doença. Se ela tomar e curar, ela vai perder a cura da doença. Se ela tomar e não acontecer nada, o que vai acontecer? Ela vai ficar doente. Uma forma simples de entender o que é complexo. Alguém pode falar o que é bom de mãos? Que é Golden Ocean?
Não faço ideia.
Golden Ocean é o que vocês estão aqui. Golden Ocean é quando você fecha o golpe do blockchain e você tem um desafio. E esse desafio é um once, que é um hash hexadecimal. E quando você está minerando, você só pode ser minerado na hora que você minera quando você acerta esse once. Ou seja, se você não acertar, você não ganha nada. Moral da história. Você só pode ganhar criptomoedas minerando se você acertar o desafio do bloco. Quando o bloco fecha, porque alguém acertou o nome, o bloco fecha, esse bloco vai na cadeia e se cria um novo bloco. Por isso que você tem que entender que se você colocar uma máquina para rodar para você, não vai adiantar nada. Se tem mil máquinas rodando, é impossível você minerar. Todo blockchain é baseado sobre o quê? No desejo de ter a dopamina vencer recompensado pela mineração. Ou seja, o blockchain, que é essa nossa essência maravilhosa, só funciona porque as pessoas querem o quê? Fechar o bloco e ser remuneradas por isso. Entenderam que tem um processo emocional por isso? É lindo.
É
isso. Mas é porque a gente que não sacaneia agora. Depois que o bloco fecha, nem mais tem capacidade de alterar ela, porque ele é compartilhada com mais de 20 milhões de computadores, como o próprio DNA. E por mais que eu bote fogo em 15, 25 mil computadores, ele está preservado as informações, o bloco fechado de outros computadores, porque o sistema blockchain é o sistema mais seguro do planeta Terra. Então, o que é, senhoras e senhores, baleia? Baleia. Baleia é quando você vai navegar num mundo perigoso das criptomoedas. São as suas criptomoedas de... não são conhecidas, mas normalmente você tem uma pessoa que tem mais de 50% daquele volume daquela moeda. O que ele faz? Ele exerce um volume enorme de desejo no povo e as pessoas começam a comprar. Eles começam a comprar e começa a gerar notícia boa que aquela criptomoeda vai ganhar, vai crescer. E elas compram de quem? Da baleia. Então a baleia começa a ficar cada vez mais rica. Poderia falar assim, deu uma cabeça que ela faz, ela voa fora. O que acontece? Abaixa o mar. E as pessoas começam o quê? Vender. E quando chega um patamar baixo, o que essa baleia faz? Toma tudo de volta. Por isso que vocês vão sair em exchange que vocês não conhecem, é perder dinheiro. Vocês têm que fazer negociações em exchange sérias que vocês conhecem. Se não, vai trabalhar com um merda que não conhece, vai perder. Ou seja, a baleia tem a habilidade de trabalhar com desejo e a frustração de todo o mercado de merda. Interessante. O que seria? Quanto que dá? Vocês têm exchange também, né? Eu já estou começando a ter exchange? Então, quando você tem uma exchange que você tem um controle, você faz uma negociação bem legal. Quando você vai fazer uma negociação, uma exchange, por exemplo, nos Estados Unidos ou em algum lugar que você não tem a mínima ideia onde é, muitas vezes, 90% das pessoas que estão ali, elas já estão combinando todo o movimento. O que elas fazem? Elas começam a fazer pump, elas começam a evoluir o valor da moeda e você que está cego, que não conhece aquela coisa da exchange, vou aí também cair no mel, e vai comprando em quem? Tênis. Vai chegar um momento, o que eles fazem? Um fala assim, agora eu vou vender essa criptomoeda aqui, valeu $1 por 10 centavos. Ele abaixa o preço lá embaixo. E todos os outros 90 abaixam lá embaixo. Aí o desespero acontece, que aqueles 10% não vão ler tudo, e talvez se for pegando, o cara cai na oportunidade de perder dinheiro. Exchange, faça com que você se controle quando vocês têm da empresa que vocês acreditam que é a empresa que vocês estão aqui. Não faça negociação em exchange da China ou de algum lugar que não tem fundamento. É perder dinheiro. Fica aqui, fica aqui. Né? Muito bem. O que faz a banca? Você deixa o mercado com muito desejo e depois que você pega e deixa todo mundo feliz, você gera o quê? A frustração de abaixo do preço. Você fica brincando com as moedas. O que é ICOs? ICOs se chama Initial Coin Offering, que são ofertas públicas de criptomoedas. Isso está ocorrendo no mundo inteiro. Moral da história é que quando você lança um novo token, uma nova criptomoeda, o objetivo é que você tenha um jogo privado, que é uma criptomoeda para mudar o mundo da logística, ou que é uma moeda para mudar a educação. Principal acontece assim, né, gente? O importante é que você tenha que analisar seus fundamentos, o desejo de estar passando essa relação com você no seu país. É um dos maiores programadores do Ethereum. Que se tem ICO, pessoas que são fora do mundo. Elas criam moedas não para ajudar. Mas para elas, a minha moeda fia. Quem sabe que é moeda fia? Dinheiro normal. Porque não tinha que ser na base de tudo que você está fazendo. Você está muito mentindo com isso. Você deve ter 20 anos. Entendeu? Não, eu tinha preparado. Se eu tivesse preparado, eu não tinha um livro. Eu estou feliz hoje aqui. Não foi nem combinado.
Só dentro de uma estrutura, uma estrutura não só de um ano,
sistema, que vai registrar uma ideia no blockchain. E uma vez que você cria uma chave privada, naquele momento você morou dela. Se algum dia alguém usar, ou usar e falar que é o que você criou, vai ser o que você vai fazer essa pessoa, que no meio você mostra e fala o seguinte: eu tenho um documento que eu vejo aqui, está na escola de blockchain, ela faz o download, o blockchain inteiro vai voltar com um hash comum. Esse hash comum ele só pode fazer na sintonia que tem chave privada. Aí o juiz fala assim: você que falou que é bom, quer deixar o privado desse documento? E ele vai falar: não tem. E você tem. O melhor que vocês têm aqui, registro de informações, o planeta Terra, que tinha uma blockchain na verdade da sua chave privada, o melhor que qualquer coisa.
Thank you.
dias, onde eu passei, eu posso contar. Você está no outro bazar, o outro bazar é outro, você faz o computador, o Windows, e você pode vender o que você quiser. O mais interessante, o outro bazar, ele é totalmente invisível, ninguém sabe quem você é. Você compra algo de alguém, não sabe o nome dela, não sabe quem você é. Local da cidade, talvez seja um negócio de... Professor, eu vou dizer, entenda, no mundo analógico, que é o Zwilling, nós fizemos de 70 endereços. No mundo blockchain, nós vamos fazer uma coisa, a chave privada. Sabe, na sua pote, você pode fazer o que quiser, desde que você tenha o tempo. A chave privada. Ninguém sabe quem você é, ninguém sabe quem você é.
Não,
a menina vai na cozinha, e quando ela vai na cozinha, ela tem que tomar um chimarrão. quem ela pode ser. Ela pode pensar, sabe uma coisa? Esse cara é muito bacana. Esse cara, eu sinto que vai ser o homem da minha vida. Ela vai na cozinha, prepara o café, coloca açúcar, volta na sala, ninguém vai tomar café, só ele toma café, e ela entrega o café com açúcar com gosto. O nosso toma café, ele sabe que tem açúcar, ele sabe que ela vai ser para ele. E que ele é a mulher do meu amor. E quando ele recebe, sim, ela aceitou, ele não tem nenhuma razão, ele agradece a presença e vai embora. E as únicas pessoas que sabem que aquilo está efetivado são as duas. Mas, filha, a menina pode ir na cozinha, pensar e falar, esse cara, não é o nome da minha vida. Tem um cara bacana, mas muito, muito simples que o nome da minha vida. Mas mesmo assim, prepara o café, que ele não coloca açúcar, vai para a sala e entrega para o menino. O menino toma o café, ele sabe que está mais, ele está certo com o menino da boca. Valeu, mas você não é o nome da minha vida. Ele não expressa nenhuma emoção, mas agradece da mesma forma e vai embora. Quer dizer, ele também não pode expressar a emoção que se for com açúcar, se ele vai embora. Começa a acontecer o sol. Mas pode chegar na cozinha e pensar, eu não sei. É um cara bacana, mas eu não sei, talvez seja um escravo. Se nem mais tempo vai ser escravo. Nesse momento, ela pegava o café, frio. Quando chega na sala, perto dele, isso é um marco simbólico cultural, ela derruba o café no rosto. O rosto sabendo que isso pode ser, sim, uma possibilidade, já tem outra camisa, vai no banheiro, com outra camisa, aí ela suja, entrega a vontade da moça. E ele se retira do meio. E a moça, no tempo dela, vai pensar, e se decidir que é uma mudadita dela, ela vai pegar uma camisa, vai lavar, dobrar e entregar pessoalmente o menino e falar que aceita.
Que legal.
Mas se ela pensar em subir, pensar em entender que não é uma vida dela, ela devolve a camisa suja para o pai, e o pai devolve o menino e aceita a ajuda.
Mãe que se
fecha. Essa é a história. Sim, sim. O time, a menina vai ficar, é ela. E eu queria falar que a partir de hoje, com 15 anos, você é uma mulher. E como mulher, vai ter seu monte de gosto lá em casa. Eu, Marcelo Peruso, e nem a sua mãe tem o direito de decidir sobre a sua felicidade. E é você a responsável única e exclusiva para decidir para quem você vai entregar seu café. Por isso que eu não me preocupo com você, que você é responsável. Você tem a responsabilidade de colocar no monte de mim? Mas, Júlia, tem mais uma coisa. A partir de agora você é uma moça. Mulher, você vai ter melhor terceirão, você vai começar a trabalhar, você vai começar a ter experiências diferentes do que você na família. E até hoje, com 15 anos, me perdoe, mas você recebeu muito mais café com açúcar do que a marca nessa casa. Mas quando você foi para o mercado, e descobri que vai ter chefe, e escutava que você não vai ter que pedir ajuda, você vai tomar café amargo porque vai ter. Você vai descobrir que às vezes aquilo que erra, e a gente perdoa, mas no mercado não erra, você leva cacete, leva café amargo. E cada café amargo que a partir de agora você receber, não venha chorando na medida, mas simplesmente entenda que a cada experiência negativa é um passo que você dá para frente para ter experiência. E quem tem experiência grande com os erros, um dia tem o privilégio de tomar somente café com açúcar.
Que lindo!
Uau!
Yeah.
coitado.
Se cansou todo aí, uma baita de uma palestra, né?
Tem que dançar, hein? Ele não quer.
Legal. Mas vocês têm que dançar também, é só aí, não. Não, só aparecer, tomar café.
Eu vou dançar não, só um quarto.
A gente já esteve perto de algum evento que o pessoal
já aqui.
Ah, legal, ótimo. Legal, bom, gente, como mais uma vez já falaram, meu nome é Wagner Barbosa, eu sou advogado, graduado em Direito de São Paulo, sou pós-graduado em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, fiz especialização em Tributação Internacional na FGV e no Instituto IBET. Sou sócio fundador do escritório IDDT Advogados, aqui com sede na Vila Olímpia de São Paulo. E fiquei muito feliz com o convite do Antônio para partilhar um pouquinho desse tema com vocês. E aqui está o meu sócio, o Douglas, que se apresentar.
Boa tarde, prazer pessoal. Meu nome é Douglas, eu sou Douglas Caetano, sócio aqui do Dr. Barbosa, com atuação principalmente em direito tributário, direito empresarial. É uma honra também estar aqui, poder falar um pouco para vocês. Não tão interessante aqui como as últimas duas palestras, foram incríveis. Mas bom, a gente vai tentar aqui basicamente falar um pouco da nossa chegada à empresa, né, dos objetivos da empresa, olhando um pouquinho o cenário do futuro, considerando aí o cenário de criptomoedas, o cenário de regulação atual no país, desse assunto, enfim. A gente vai tentar passar aqui para vocês um pouco da segurança na empresa que vocês têm trabalhado e, enfim, nos colocar à disposição para apoiá-los aí no que for necessário.
Legal. Eu sempre tive curiosidade para saber onde a gente marcava nessa televisão, mas para a gente não está nada, então. As pessoas geralmente ficam falando aqui, olhando a televisão, falam assim, cara, o que tem ali? Mas aqui só uma montanha de areia para a gente. É isso aqui.
Foi legal.
Eu tenho o contato com marketing multinível desde 2012. Quando eu fui convidado para compor a diretoria jurídica de uma empresa, e mais recentemente eu tive uma experiência diferente do multinível. Por quê? Porque eu estava dentro da empresa que ela tinha condições de contratar grandes escritórios para apoiar no multinível, só que, por outro lado, as maiores bancas jurídicas de São Paulo, que vamos falar que é a capital aí do país, não conheciam o mercado multinível. Então, na verdade, a gente precisava entender o multinível internamente, porque fora a gente não tinha condição técnica de buscar. Então, eu me tornei um estudioso do multinível.
Mas esse ano foi isso?
Foi em 2014. Então, eu mais recentemente, sentindo essa carência de mercado, sentindo essa necessidade das empresas de terem um apoio técnico, do ponto de vista jurídico, porque a gente está tratando de um tema que, apesar de vocês já serem aí bastante estudados, a bem da verdade é que o multinível no Brasil é relativamente novo e pairam muitas dúvidas e muitas desconfianças em relação ao mercado, sobretudo pelas pirâmides financeiras, que todos vocês conhecem aí um pouco desse tema. Então, eu saí, decidi empreender, montei um escritório, convidei aqui algumas pessoas para que fizéssemos então essa empreitada juntos, e eu fiquei bastante surpreso e feliz, porque eu comecei a ser procurado por muitas empresas. Acredito que eu tenha feito um bom trabalho nas companhias por onde passei, e as pessoas, de alguma maneira, nos veem hoje como uma certa chancela, um carimbo de legalidade. Porque, no fundo, uma empresa que se inicia no mercado ou já está em franco crescimento, ela precisa transmitir segurança para os seus associados, enfim, seja lá qual o nome que a gente designe. Mas, na verdade, é que as pessoas precisam transmitir e sentir essa segurança, porque o marketing multinível é para quando, e você sabe muito melhor do que eu, quando você vai chamar alguém para que conheça uma oportunidade de negócio que você vai apresentar. A primeira resistência, talvez, seja quebrar um pouco do preconceito do multinível. Você precisa explicar para ele o que é o multinível, porque senão ele já está bloqueado, ele não quer nem ouvir. Então você imagina, dentro do mundo corporativo, como essa barreira é muito maior. Porque o próprio empresário que ouve falar do multinível, com essa resistência que se cria, ele acaba fechando essa oportunidade. Então, as poucas empresas que ainda hoje se dedicam ao multinível são, de fato, pessoas no seu comando inovadoras, com pensamento para frente, que estudam o multinível um pouco fora, como funciona, para, a partir daí, decidir, então, entrar nesse mercado. E a gente tem visto muitas empresas entrando nesse mercado, o que é muito bom, sobretudo para a gente que já está. E aí eu fui convidado, eu fui apresentado o Antônio pelo Cláudio, da Rede Sucesso, que hoje é o maior canal de comunicação
do mercado multinível do Brasil. E quando eu conheci o Antônio, e me explicou um pouco da história da Credmine e o que a Credmine faz, eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado. E por que preocupado? Porque além de você precisar quebrar o paradigma e atrair, conquistar a confiança das pessoas para o multinível, vocês têm outro desafio. Porque vocês têm um tema tão novo, ou mais novo ainda do que o próprio marketing multinível, que é a história do criptoativo, que é a história da criptomoeda, das coisas, da Ethereum, como foi bem falado aqui. E quando o Antônio me fez um convite, que foi muito desafiador, foi interessante que ele falou assim: Wagner, me passaram o seu contato. E a gente tinha acabado, tinha saído uma recente lista, né, uma lista negra em alguns sites, que colocam ali as empresas que você, de alguma maneira, paira desconfiança sobre ela. E tinha aparecido, então, a Credmine. E o Antônio, então, chamou o Cláudio, explicou, mostrou o que era a empresa, e ele fez o mesmo com a gente. Falou assim: olha, a empresa é isso, 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 isso. Então, eu quero transmitir para o meu público segurança jurídica. Então, ele não me perguntou quanto era o serviço, ele não me perguntou quanto tempo ia demorar, não me perguntou qual era o investimento. Ele falou assim: eu quero transmitir segurança jurídica para o meu público. E com isso eu fiquei muito feliz, porque a parte jurídica de uma empresa de multinível, por incrível que pareça, as pessoas especulam muito para saber como é que funciona, mas a pessoa pensa assim: o investidor, o interessado em abrir o mercado. Ele fala assim: bom, ele senta lá na mesa do escritório, ele entende mais ou menos como funciona o mercado, mas logo depois ele pensa o seguinte: tá bom, ótimo, gostei de conhecer, foi muito bom, eu vou tentar fazer, e se der certo, a gente volta e começa a estruturar a empresa. O Antônio fez o inverso. Ele se preocupou, então, em estruturar a empresa. E várias e várias vezes você já me disse, não sei se você lembra disso, você fala o seguinte: fala assim, eu quero preparar para o crescimento. Eu já cheguei a segurar o crescimento da empresa porque a gente estava pronto. Eu quero deixar a empresa pronta. E por isso eu preciso de você. E quando eu entendi esse desafio, eu fiquei muito feliz, porque de fato a gente, no escritório, a gente tem duas principais raízes, que é o mercado multinível, pela experiência que eu tenho, e o mercado de capitais e fundo de investimentos, que é um pouco do que o meu sócio Douglas aqui entende bastante. E a união dessas duas, desses dois grandes temas, além de todo o desafio que se traz, é uma união com um potencial incrível de crescimento e de oportunidade para as pessoas. E quando a gente entendeu que era isso que no fundo a Credmine oferece, eu falei assim: cara, esse negócio é inovador. Nós precisamos apoiar e nós precisamos estruturar esse negócio. E a partir daí a gente começou a estudar muito as operações da Credmine, estudar muito as operações de mineradoras, de criptoativos, e a gente começou então a estruturar algumas ideias para o futuro da empresa, que a gente vem ao longo do tempo fazendo uma série de reuniões e apresentando alternativas que possam oferecer para vocês um chão seguro, um alicerce profundo para que vocês tenham a segurança de estarem em uma empresa que não pensa em nascer hoje e sumir no ano que vem. Uma empresa que seja de fato para os filhos de vocês e para os netos de vocês. E todas as reuniões que a gente faz é visualizando, é mirando no futuro. Onde é que nós queremos chegar daqui a 5, 10 anos?
Complementando aí com o Wagner Vista, que é falando um pouco desse cenário do futuro, hoje o criptoativo no Brasil, assim como em muitos lugares do mundo, ele não tem regulação legal. Havendo a verdade que nenhuma comissão de valores ou agente regulatório entende que o Bitcoin é uma moeda, porque em tese moeda precisa ser regulada por um Estado, e aliás esse é até o conceito básico do Bitcoin, que é não ter, aliás, qualquer criptomoeda, que é não ter intermediário, não ter um regulador. Então, muitos agentes, aliás, muitos países, não têm regulação própria desse mercado, não tem uma conceituação do que é uma criptomoeda. No entanto, também na verdade, é que, por desejo ou não dos bancos, e também de algumas receitas federais em alguns países, criptoativo deixou de ser um barulhinho, deixou de ser um probleminha, passou a ser algo relevante para a economia, algo como o professor mencionou há pouco, a Toyota estrutura operações com base na blockchain e no Ethereum. Então, a gente tem uma atuação cada vez mais presente na economia do mundo por meio de criptomoedas. A bem da verdade, claro, a criptomoeda também é utilizada para ações criminosas, lavagem de dinheiro, como todo mundo ouve dizer na mídia, porque no final das contas não tem até hoje regulação, não tem até hoje rastreabilidade, enfim. Fato é que desde o começo de 2002, ou melhor, dizendo até no final de 2017, a gente vem enfrentando no âmbito federal aqui no Brasil uma série de discussões em várias searas justamente sobre o que fazer com o Bitcoin. Isso que eu quero dizer é nós, o Instituto Federal, o CVM, o Lima, porque, como eu disse, ele deixou de ser simplesmente, é possível de ser ignorado, não pode mais ignorar as criptomoedas, a gente não pode mais ignorar, a gente precisa adaptar e incluí-las na economia como, como uma forma de pagamento, como uma forma de investimento. Então, desde o final de 2017, a gente não tem tido esse movimento. Tanto é que foi recentemente publicado, até uma discussão de uma artigo da Receita Federal, com a intenção de tornar, de criar uma obrigação acessória para que todas as exchanges registrem as operações acima de 10 mil reais com envolvendo qualquer situação. É claro que o mercado me ajuda diretamente, porque no final das contas,
de
período de segurança para vocês transmitirem para os seus trabalhos, é que nesse ponto que o Douglas falou, hoje, o fato de você tentar atrair uma pessoa para uma empresa que tem estratégia multinível, que a Urbano de Fundo ainda trabalha com criptomoeda, é muito difícil. É muito difícil. E isso não é só no mercado da Credimine, não só no multinível, mas também quem depende aí do criptoativo. O que a gente está tentando fazer, a partir dessa recém-resolução da CVM, é constituir um fundo de investimento. Então, por aí já soa diferente. Quando você traz uma pessoa para investir no fundo de investimento, você já transmite essa segurança e acontece muito no multinível. As empresas, assim que chegam, elas querem se registrar na BVD. Todo mundo vai falar que é a BVD, que é a Associação Brasileira das Empresas de Venda Direta. Por quê? Porque ela é um selo. Ela chancela a empresa e significa dizer que quem está ali não é uma pirâmide. No mercado de criptoativos, de criptomoeda, você não tem muito esse apoio. Você não tem muito em quem se ancorar de algum órgão que pudesse legitimar a tua operação. Então, todo mundo olha com uma certa desconfiança e te coloca a margem da lei. O que a gente está buscando, e aí é quem chega primeiro lugar dela limpa, é a partir dessa resolução recente, estruturando uma operação, estruturando uma metodologia de trabalho, que vocês terão, estarão ancorados numa empresa que terá autorização para captar valores do mercado para investir indiretamente em criptomoeda. Então, no fundo, o que a gente tem é uma roupagem jurídica para tudo que vocês já fazem hoje. O que vocês já fazem, mas precisa de 2 horas para conseguir convencer uma pessoa que o que você faz é legal. Então, você vai ter uma empresa que, talvez, a pioneira, tem muita gente correndo, mas a gente tem feito uma série de trabalho já, em termos de estruturação. Vocês terão uma empresa com a autorização da CVM e da Anvisa para operar com criptomoedas, de forma indireta, mas autorizada e legalmente regida dentro do mercado brasileiro.
É, se eu fosse trazer isso para um exemplo comezinho, um exemplo mais comezinho aqui do dia a dia, o gerente do banco, quando você vai pagar uma conta, ele vira e fala: você não quer colocar um dinheirinho aqui nesse fundo? Quer comprar esse produto? Quer comprar a da pizza? É exatamente isso. Um fundo que investe em criptomoeda, ainda assim diretamente, é isso. É você oferecer para alguém, ou até por meio de um banco, a empresa pode oferecer por meio de um banco, por meio de quem quiser, por meio de consultores, uma cota e um fundo que investe em criptomoeda. A gente está falando aqui de uma operação de varejo de banco. Olha o tamanho da segurança que a gente tem caminhado. A gente, enquanto o mercado comum, e até me atrevo a dizer aqui, que enquanto o mercado comum de marketing multinível está se degladiando para fugir do conceito de pirâmide, para fugir desse tipo de construção, o mercado de marketing multinível ou não, mas que investirá em criptomoeda, vai largar muito na frente. Porque ele vai ter o selo de um órgão que jamais, jamais interagiu com o mercado de marketing multinível. Então, a bem da verdade é que esse modelo de operação vai estar sustentado onde nenhuma empresa de marketing multinível jamais esteve. E foi ter o selo de uma comissão de valores mobiliários brasileira.
Legal. E só para encerrar aqui a nossa participação, vocês sabem, todos são pessoas instruídas, que mais uma vez você montar uma estrutura dessa, e com todos os caminhos que você precisa percorrer, todos os estudos e a gama de profissionais que serão envolvidos num trabalho como esse, o investimento é muito pesado. E só faz esse tipo de investimento quem está visualizando uma empresa séria, futuro, para muitos e muitos anos. Então, eu queria contribuir. Queria deixar meus agradecimentos aqui para ao Antônio e aos demais sócios e dizer que a gente está muito feliz e muito lisonjeado de estar fazendo parte de uma empresa tão visionária
pioneira nesse mercado e com essa possibilidade de fazer parte da história de vocês. Parabéns, Deus abençoe a todos e até uma próxima.
Os desafios da mineração para os próximos 10 anos. Tá?
Vou falar um pouquinho mais rápido, porque eu tenho muito meu tempo aqui. Aí, Wagner, pra mim tem coisa, viu? É com você o problema, pra mim tem. Né? Olha, hoje nós temos, em 2018, 20 milhões de pessoas mensalmente utilizando o blockchain do Bitcoin. Já é um número muito bom, uma moeda, uma criptomoeda, que nasceu em 2008, né? Que ninguém conhece. Quem aqui conheceu o Bitcoin em 2008? Levanta a mão. Quem conheceu em 2010? Levanta a mão. Quem conheceu em 2012? 2014? 2015? Quem conheceu com a CreditMine? Tá? Olha que bacana o papel da CreditMine, vocês não vão mais subir. Ou seja, mas o desafio é, em 2028, o que, que vai acontecer com esse mercado? De acordo com os prognósticos pessimistas de uma empresa chamada Bitmain, alguém ouviu falar em Bitmain? Quem conhece Bitmain? Conhece? É a maior empresa de mineração que fornece as máquinas de mineração para 99,99999% dos mineradores mundo afora. Os prognósticos baixos dizem que nós vamos atingir 1 bilhão de usuários em 2028. Você sabe o que significa um crescimento de 20 milhões para 1 bilhão de pessoas em uma década? Vocês sabem que quando vocês transferem criptomoedas, você paga uma taxa de transação, correto? E essa taxa fica com quem? Fica com os mineradores. Vocês conseguem imaginar um volume de taxas que isso aqui vai gerar? Com 1 bilhão de pessoas movimentando, estão falando apenas do Bitcoin. Não estamos falando de todo o mercado de criptoativos. Tá? E dentro desse cenário, o principal é qual é o papel dos mineradores dentro desses próximos 10 anos. Qual é a função principal dos mineradores? Por isso foi colocado em pauta lá, foram abertas várias vezes de discussão, e a principal dela sempre foi o seguinte: qual é o papel do minerador? Qual é? Minerar. Validar as transações. Certo? Esse era o cenário até 2018. Daqui para 2028, os mineradores têm que assumir o segundo papel. E esse foi o grande tema de discussão nessa palestra. E qual é? Trazer novas pessoas para o mundo das criptomoedas. Criar programas de afiliados para que novas pessoas tenham acesso à criptomoeda. E se o minerador minera e guarda as moedas, o que acontece? Ela não circula. Se ela não circula, ela não vira moeda. E se ela não vira moeda, ela não gera valor. E se ela não gera valor, ela sai para quê? Né? Então começou-se um papo, uma discussão de como que as mineradoras poderiam começar a criar programas de afiliados para distribuírem parte da sua mineração e trazerem novas pessoas para o negócio. Por isso que eu perguntei, quem conheceu criptomoeda com a CreditMine? Levanta a mão. Olha o que a CreditMine está fazendo. O que o mundo começa a discutir, nós já desenvolvemos. Esse foi o momento que eu fui trazer. Isso é genial, porque dentro lá tinha 50, mais de 52, 55 mais ou menos, mineradoras presentes. A única que tinha um programa de afiliados, quem era? E todo mundo convidando, você criar, não, se você criar um plano de afiliados, aí você é pirâmide, se você criar um plano de afiliados, você pode virar um scam, parará, 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 parará. Aí o cara que mandou uma palestra, botou lá na tela assim, Amazon.com. Alguém ouviu falar em Amazon? A Amazon começou com programa de afiliados. Pronto, acabou um pouco, todo mundo na tela. Como o Rony, eu garoto feliz lá naquele momento. Deu vontade de correr, virou um papo. Deixa eu apresentar a CreditMine para vocês. Mas eles deixam muito para eles. Além disso, foram discutidas novas aplicabilidades do blockchain, que aqui eu não vou nem falar mais nada, porque o Peruso fez uma palestra espetacular com relação àquilo. Imagina que você daqui a pouco, por conta do blockchain, você não vai ter nem roubo de carro. Ele vai funcionar a peça. Isso é genial. Está vendo? No Walmart, por exemplo, se você pega uma peça de picanha no Walmart, se você joga o QR Code no blockchain do Ethereum também, você tem toda a história daquela carne. Quando aquele boi nasceu, como ele foi abatido, quais foram as vacinas que ele tomou, quanto de parte ele comeu, como ele foi abatido, como foi transportado, você tem toda a cadeia de informação
para te ajudar a ficar, que você tem outras coisas, né, no mercado. Suas criptomoedas e blockchain são realmente assim, fora do normal, tá bom? Novas tecnologias. E aqui, mais uma vez, eu tive vontade de pegar uma foto do Antônio, colocar no telão e falar: gente, por favor, vamos dar um beijo nesse cara. Por quê? Vocês sabem que um dos maiores desafios da mineração, o que é? Consumo de energia. Né? Muitos países hoje já têm o sinal amarelo ligado porque as suas fazendas de mineração já consomem altos valores de energia, às vezes até maiores que a própria cidade, onde estão instalados os mineradores. Então, a qualquer momento, até pela falta de regulamentação, por falta disso tudo, alguns países podem chegar e falar: olha, é o seguinte, cansei, você está consumindo muita energia, vou cortar aqui, se vira, tchau. Pode acontecer. Imagina, o que você faz? Você montou um galpão gigantesco. Quem aqui já conheceu o galpão da MDG no Paraguai?
Eu.
Imagina que chegue lá e fala assim: olha, cortou a energia, não quero mais, perdei as ações, tchau, tchau. O que faz com aquele prédio lá? Você derruba, leva um tijolinho para outro lugar para montar de novo? Você perdeu. Já era. Né? Então, muitas pessoas começaram a pensar em sistemas móveis de mineração, chamados de intermodalidade. Né? E a Credit Mining e a MX já vem desenvolvendo isso há mais de um ano. Quem aqui já viu, como são montados os contêineres da Credit? Né? Pois bem, quando eu cheguei no evento, eu cheguei super feliz. Eu era o único brasileiro presente, então fiquei mais feliz ainda. Né? Cheguei lá todo pomposo, grandão, bonitão, sei que na hora que eu olho para o lado, eu vejo um contêiner. Escrito Antibox. Para quem não sabe, Antibox pertence a Bitmart. Quando eu olhei aquilo, eu falei, me deu vontade de chorar na hora. Eu falei: cara, perdemos o bonde da história. Lógico que os maiores podiam passar na nossa frente, mas eu não esperava chegar lá no evento e encontrar um contêiner. Antes da Bitmart. Eu fui andando com o contêiner já. Sabe quando você vai com o coração apertado, tipo, cara? Acabou o meu evento, é o primeiro dia. Acabou o meu evento. Fui andando assim, na hora que eu fui vendo o contêiner, já fui descer de novo.